Olá! Nós estamos no Daf Tzadik Tet Amud Alef, no começo do Daf. A Mishnah agora vai trazer uma braita que trata de alguns assuntos bem interessantes, bem criativos. Diz então a braita, está na Rabanan, disseram nossos sábios, Yesh choletz leimo misafek. Existe um caso no qual um homem vai fazer halitzá para sua própria mãe, por causa de uma certa dúvida. Como nós sabemos, a Torá nos instrui que se um homem falece sem filhos, a esposa do falecido tem que fazer ibum ou halitzá com o irmão do falecido. Existe um certo caso no qual um homem vai fazer halitzá para sua própria mãe. Leachotó misafek. Existe um caso que vai fazer halitzá para sua própria irmã. Levitó misafek. Existe um caso que, por causa de uma dúvida, ele vai fazer halitzá também para sua filha. A Braita explica. Keitzad, como é que pode ser? Então, mas a Braita explica como é que o homem vai fazer halitzá para sua própria mãe. Imo veisha achelet velahen shnei scharim. Existe um certo homem que chama Reuven, por exemplo, que a mãe dele e uma outra mulher, elas tiveram dois filhos. Normalmente, cada uma teve um filho. Vechazru veldu shnei scharim bemachbo. Só que daí, as duas mulheres tiveram novamente, cada uma teve mais um filho. Só que essa segunda gravidez foi em um esconderijo, em algum lugar, que aconteceu algum transtorno e os dois bebês se misturaram. E a gente não sabe mais quem que é filho de quem. E daí? Ba bna shel zu venasa imo shel ze, u bna shel ze venasa imo shel ze. Os primeiros dois filhos, veio o filho da primeira e casou com a outra mulher, que é permitido, é uma mulher estranha. E assim também o filho da segunda casou com a primeira. O meto benobanim. Só que daí eles faleceram sem ter filhos. Nesse caso, as duas mulheres têm que fazer halitzá para o irmão do falecido. O problema é que a gente não sabe exatamente quem que é o irmão de cada um. O que vai acontecer é que, pela dúvida, zecholetz lishtehen vezecholetz lishtehen, cada um dos meninos duvidosos, dos homens que a gente não sabe exatamente quem que são, eles vão fazer halitzá para cada uma das duas mulheres. Porque talvez ele que é o irmão, e talvez exatamente o outro. Então cada um vai fazer halitzá para as duas mulheres, para eles terem certeza que elas fizeram halitzá com o irmão do falecido. Só que o problema é que um deles é o filho da própria mulher. Nimtzá kol echad ve'echad choletz le'imo misafek. Está aí o caso que uma pessoa, já que a gente não sabe exatamente se ele é filho dessa mulher ou não, talvez ele é filho da outra. Então, por causa disso, a gente vai ter aqui um caso que, já que ele vai ter que fazer halitzá para as duas mulheres, ele vai acabar fazendo halitzá, na dúvida, para sua própria mãe. Continua a Braita explicando. Como é que pode ser um caso que um homem vai fazer halitzá para sua própria irmã? Keitzat, o caso é o seguinte. Imo, existe um homem que chama Reuven, veisha acheret, então a mãe de Reuven e uma outra mulher, shaldush tene kevot, as duas deram a luz, cada uma teve uma menina, bamachbo, problema é que as duas meninas se misturaram, e a gente não sabe exatamente quem que é a filha de quem. O bau acherem, e aí vem dois irmãos pela parte do pai de Reuven, Shelom Eotaem, não pela parte da mãe, são dois irmãos pela parte do pai, Venesaum, e casaram com essas duas meninas, o Meto Brobanim. E aí eles falecem sem filhos. Agora, as duas esposas, elas têm que fazer halitzá para esse Reuven, que é o irmão pela parte do pai, dos dois maridos que faleceram. Só que o problema é que uma das duas é a irmã dele pela parte da mãe. Só que já que a gente não sabe qual das duas, nesse caso ele vai fazer choletz lishtehem, ele vai fazer halitzá para as duas, na dúvida. Nimtzá choletz leachotó, misafek, tá aí o caso que um homem vai fazer halitzá para sua irmã, num caso de dúvida. Lebitó misafek, E o que a Braita disse que às vezes o homem faz halitzá para sua própria filha, que é halitzá do caso, é o seguinte: Estov isha acheret shaldu shnei nekevot. Existe o Reuven, a esposa do Reuven e uma outra mulher, as duas tiveram cada uma filha, Bamachbo, e as neném se misturam, e aí eles não sabem exatamente quem que é a filha de quem. O Baal Achehem, e vem dois irmãos pela parte do pai do Reuven, Venesaum, e casam com essas duas meninas. O Meto Brobanim, e eles falecem sem filhos. Zecholetz Levitom e Safek, Zecholetz Levitom e Safek. O que acontece é que o Reuven, que é irmão por parte do pai dos dois homens que faleceram, tem que fazer halitzá para os irmãos dele. Agora, uma das meninas que estão aí, das viúvas, é a própria filha dele. Só que já que ele não sabe quem que é a filha dele e quem não é, por isso ele vai ter que fazer halitzá para as duas. Já que ele vai fazer halitzá para as duas, está aí o caso que ele vai fazer halitzá para sua filha por causa de uma dúvida. A Gemara traz uma outra braita. Tânia, Rav Meir Omer, dizia Rav Meir, Ish veisha, pamim shemolidim chamesh umot. Existe um caso no qual um casal, um homem e uma mulher, podem ter cinco filhos e cada filho vai ter uma categoria diferente. Com relação a Alahá, cada um vai ter uma categoria diferente. Keitza, no caso é o seguinte. Israel shlakach eved veshircham nashuk velahem shnei banim. Um judeu comprou um casal de escravos, um escravo e uma serva, goim. E antes dele comprar os dois escravos, eles já tinham dois filhos. Vinidgeyer echad mehem. Só que um dos filhos se converteu. Então esse casal já tem dois filhos. Um é goi, não se converteu. E o outro é convertido. São duas categorias. Então ele comprou os dois escravos. E aí eles se casam depois de já serem escravos do judeu. Quando eles têm um filho, já que eles são escravos do judeu, o filho que nasce também é um escravo de um judeu, que é uma outra categoria na Halakha. Então temos já um goi, um convertido e um escravo. Shicheret ha-shifcha u-ba'alea ha-eved, harei kan ger, ve-oved kechavim, ve-eved u-mamzer. E daí o judeu, ele liberta a mulher, a serva. Quando ela se liberta, ela se torna judia. E aí, novamente, ela tem um filho do escravo. É proibido. Uma vez que ela já é judia, ela não pode mais casar com um escravo. E se ela transgride essa proibição, o filho que nasce dessa relação é um mamzer. Então já temos aqui quatro categorias. O goi, o convertido, o escravo e um mamzer. Shichrer shnehem v'siamzerazé. E daí ele libertou também um homem. Libertou os dois. Os dois são considerados convertidos. E aí eles se casam. O menino que nasce é um judeu comum, porque ele nasceu já de pais judeus. Harei kan, tá aí cinco categorias. Ger, um convertido. Ved kravim, um goi. Ve eved, um escravo. O mamzer, um mamzer. Ve Israel, e o quinto é um judeu comum. Até aqui a braita. Pergunta a Gemara, Maika Mashman. O que Rabi Meir, que citou essa braita, vem nos ensinar com esse caso complexo? Explica a Gemara, ved kravim, ve eved, barbat Israel, avrat mamzer. O Rabi Meir vem ensinar que já que a mulher, depois que ela se converteu, ela é uma judia e é proibida de casar com um escravo, dessa relação, o menino que nasce dessa relação proibida é considerado um mamzer. E essa é a opinião de Rabi Meir. Tana Rabanan, Agmará traz mais uma braita. Yesh mocheret aviv leagbot imo ktuvata. Existe um certo caso no qual uma pessoa vai vender o próprio pai para pagar a ktuvá da mãe. Ktuvá, como nós sabemos, é a quantia que cada mulher tem o direito de receber caso ela se divorcia ou se enviúva do marido. Então o caso é o seguinte, Keitza, explica a Gemara. Israel lakach eved veshifcha minashuk. Veio um judeu e comprou um escravo e uma serva goim. Comprou eles como escravos. Vrahem ben. E antes dele comprar esses escravos, eles já tinham um filho. Então eles se tornam escravos e o filho continua goi. Veshicheret ha-shifcha ונשאה, ילי, הסרבה, אלי ליברת הסרבה, אלא סיטורנה ז'וג'יה, יאי לי קאזה, כמו הסמולר, ועמד וכתב כל נכסיו לבנה. יאי אלי דאו ג'י פרזנג'י תודו ספרטנסיס, תודו ספנס דאליס, דאו אסס בנס פרופיליו גוי, כאלה צ'יניה, אנצ'יס, דאלי קומפרארה כמו מסקלבה. ידאי, הוא שדאו פלסי, נמצא זה מוכר את אביו להגבות עמו כתובתה. Então, o judeu faleceu, a serva, a esposa, que agora é judia, ela quer receber a quantia que ela merece, receber a ktuvá. Porém, o marido deu todos os pertences dele de presente para o filho dela, que é um goi. Então, ela vai lá para o filho dela e pede que a ktuvá dela, ele tem que pagar dos bens que o marido dela deu para ele, tem que pagar desses bens, pagar a ktuvá para ela. Só que o negócio é que o pai dele, que é um escravo, o escravo também pertencia ao judeu, o escravo também é um dos pertences do judeu, que também foi passado para o menino, para esse menino goi. Então o pai dele pertence a ele, é um escravo que pertence ao filho. Então o que o menino pode fazer é pegar esse escravo, que é o pai dele, vender o pai dele como escravo, e o dinheiro que ele vai receber, ele vai usar para pagar a ktuvá da mãe. Tá aí o caso que um filho vende o pai para pagar a ktuvá da mãe. Maika Mashman, pergunta Agmará, tudo bem. Mas o que que você quer nos ensinar com esse caso? Responde Agmará, Kula Reb Meiri. Ve'avda metaltelei. O metaltelei mishtabda de ktuvá. Na verdade, essa Mishnah é uma continuação da Braita anterior, que também vai conforme a opinião de Reb Meiri. E o que primeiro vem nos ensinar é que mesmo que o escravo, ele não é um imóvel. Geralmente, quando o marido ele passa os bens para uma outra pessoa, e daí a esposa vai pedir para essa outra pessoa para pagar dos bens a ktuvá dela. Geralmente a gente fala que somente imóveis que eles estão compromissados para a dívida da mulher. Mas nesse caso, o Reb Meir, a opinião dele é que um escravo, mesmo não sendo um imóvel, e sim um pertence móvel, um bem móvel, mesmo ele também está compromissado para a dívida da ktuvá, então ela pode exigir que ele vai vender esse escravo para pagar a ktuvá dela. Vem, vai ter uma outra explicação, é que o que vemos aprender nessa braita, que mesmo segundo a opinião dos sábios que discutem com o Reb Meir, dizem que somente os imóveis que estão compromissados para a dívida da ktuvá, mas dizem os sábios que um escravo também é considerado um imóvel nesse aspecto que também ele está compromissado. Então, o pessoal que está com os bens do marido que faleceu vai ter que vender o escravo para pagar a ktuvá. Uma nova Mishnah. Diz então a Mishnah. Haisha shenitarev valavda bevlad kalata. Tem uma mulher e a sua sogra. A sogra e a nora. As duas tiveram filhos. O problema é que os filhos se misturaram e se confundiram. E a gente não sabe exatamente quem que é filho da sogra e quem que é o filho da nora. Igdilat alavoto nasu nashim vemetu. Esses dois homens que estão misturados, a gente não sabe quem que é a mãe deles. Cresceram, casaram com mulheres e faleceram sem filhos. O que acontece agora é que os irmãos têm que fazer halitzá para as esposas. A questão é que a gente não sabe exatamente quem é o irmão de quem. Então o que vai acontecer é que os outros filhos da nora e os outros filhos da sogra, todos vão ter que fazer halitzá para essas mulheres. A gente não sabe, cada mulher a gente não sabe se ela é filha da nora ou filha da sogra. Então, por ser filha da nora, vai ter que vir um dos filhos da nora e fazer halitzá. E talvez ele é filho da sogra, então um dos filhos da sogra também vai fazer halitzá para ela, para deixar a mulher liberada. Então diz a Mishnah, Bnei akala chultzim v'lo b'madmim. O filho da nora, ele somente pode fazer halitzá para essa mulher. Mas ele é proibido de fazer ibum, de casar com a esposa do irmão que faleceu. Por quê? Sheu sfek eshet achiv, sfek eshet achi aviv. Porque já que a gente está na dúvida, então por um lado, pode ser que a esposa do irmão dele, e aí ele pode casar. Mas por outro lado, talvez o marido dessa mulher é o filho da sogra. que é o irmão do pai dele. Então o filho da nora não vai poder fazer ibum, porque talvez ele está casando com a esposa do tio, do irmão do pai, e é proibido. Então o filho da nora somente vai poder fazer halitza. Bnei azkina, já os filhos da sogra, o holtzim, o meabim, eles podem fazer tanto ibum quanto halitza. Shesfek eshet achiv, ve'eshet ben achiv, porque se vai ser o próprio filho da sogra, então ele está casando com a esposa do irmão dele, fazendo a mitzvah de ibum. E se essa é a esposa do filho da nora, que é o sobrinho dele, é permitido casar com a esposa do sobrinho. Então o filho da sogra é permitido de fazer tanto ibum quanto halitza. Continua a Mishnah com um assunto um pouco diferente. Metu haksherim. Até agora a gente falou num caso que os dois homens que estavam na dúvida, duvidosos, eles faleceram. Agora diz a Gemara diferente. Quem faleceu foi os outros dois homens. O outro filho da sogra e o outro filho da nora, que a gente tinha certeza que eles são filho da sogra e filho da nora, eles faleceram. Então diz a Mishnah, Hatarovot lebnei azkena holtzim velo b'admin, shosfek eshet achiv veshek eshet achi aviv. Então esses dois meninos duvidosos, dois homens duvidosos, vão fazer halitza para as esposas dos falecidos, porque talvez cada uma é a esposa do irmão. A questão é que para a esposa do filho da sogra, eles somente vão poder fazer halitza e não ibum. Porque já que a gente está na dúvida, talvez cada um deles pode ser que é o filho da nora, e ele está casando com a esposa do tio dele, o que é proibido. Então, na dúvida, eles somente vão poder fazer halitza para essa mulher. Mas, com relação ao filho da nora que faleceu, eles podem fazer ou ibum ou halitza. Um vai fazer halitza e depois um vai fazer ibum. Porque se é a esposa do irmão, então é lógico que é permitido fazer ibum. E se ele é o filho da sogra, então ele está casando com a esposa do sobrinho. Então, nesse caso, vai poder fazer ibum ou halitza. A Gemara traz agora um outro caso completamente. Kohenet, uma mulher, que ela é Kohenet, esposa de um Kohen, que ela tem uma serva. E as duas estavam grávidas, as duas tiveram filhos. Um é filho da patroa, que ele é filho de um Kohen, e o outro é filho da serva dela. Só que eles se misturaram. A gente não sabe agora quem que é filho de quem. Diz a Mishnah, os dois podem comer trumá, porque a lei é que um Kohen, lógico, pode comer trumá, mas o escravo de um Kohen também pode comer trumá. Então, de qualquer modo, os dois vão poder comer trumá. Sobre isso a gente vai falar na Gemara mais pra frente. E os dois não podem se impurificar para mortos, mesmo que o escravo pode se impurificar, mas já que cada um dos dois não sabe se ele é escravo ou se ele é o Kohen, na dúvida, nenhum dos dois pode se purificar para mortos. Eles não podem casar com mulheres judias comuns, porque talvez ele é escravo, ele não pode casar com uma judia comum. E por outro lado, ele não pode casar com uma serva, porque talvez ele é Kohen. Então nenhum dos dois não podem casar nem com servas, nem com judias comuns. Agora diz a Gemara, os dois meninos crescem, os pais do Kohen falecem. O que acontece então? Que o Kohen, o menino que é Kohen, um dos dois, herdou os bens dos pais. Um dos bens dos pais é o escravo. Então tem aqui dois homens, um é dono do outro, um é o Kohen, que é o patrão que herdou, o outro é o escravo. A gente não sabe quem é quem. Então eles libertam um ao outro. Um diz para o outro, se eu sou o seu patrão, então você está liberado. E assim o outro diz para o primeiro. Nesse caso a gente tem certeza que o escravo, que era um dos dois, ele já não é mais escravo. Ele já se tornou um judeu comum. Porém, quando um escravo se torna um judeu, ele não se torna um Kohen. Ele se torna um Israel. Então os dois aqui são judeus, não é? Ninguém mais é escravo aqui. Mas um deles é Kohen e um deles é Israel. E a gente não sabe quem é quem. Então diz a Mishnah, Nosim Nashim Royot Lekeuná. Eles podem casar com judias comuns, porque eles de certeza são judeus, mas eles só podem casar com mulheres que que é permitido para os Kohanim casarem, porque cada um talvez é Kohen. Então só podem casar com mulheres que são próprias para Kohanim. Veinam e Tamim Metim. E ainda os dois não podem se purificar para mortos, porque cada um talvez é o Kohen. Venitmeu e Nam Sofkim Arbaim. Mas se eles vão propositalmente e se impurificam para mortos, a gente não vai punir eles por isso. Porque a gente não tem certeza que a gente está punindo o Kohen. Talvez ele é escravo e ele pode se impurificar. Então a gente diz para eles, olha, não se impurifiquem. Mas se eles fazem isso, a gente não pode punir. Porque a gente não tem certeza que ele transgrediu um pecado. Que a gente não tem certeza de nenhum dos dois que ele é Kohen. Venam uchlim et trumah. E eles não podem comer trumah. Porque um deles é Israel, ele não pode comer trumah. Mas se eles vão e comem trumá, a gente não pode cobrar deles o pagamento, porque talvez ele é Kohen. Então, na dúvida, a gente diz para eles não comerem. Mas se eles comeram, a gente não tem como obrigar ele a pagar o que ele comeu, porque talvez isso lhe pertencia. E eles não podem ir nos campos pedir trumá. Se eles têm trumá no campo deles, eles podem vender e exigir dinheiro por isso. Porque ele vai dizer, olha, eu sou Kohen, eu não preciso entregar a trumá para um outro Kohen. Então ele pode exigir dinheiro pela trumá que ele está dando. Eles não podem comer os sacrifícios, porque cada um está na dúvida, talvez ele não é Kohen. Então eles não podem comer os sacrifícios. Mas se eles pegam os sacrifícios, a gente não pode cobrar deles isso, na dúvida. E também os sacrifícios que deve se entregar para os Kohanim, eles são isentos. Porque já que a gente está na dúvida, talvez ele é Kohen. A gente não pode dizer para nenhum deles, você é obrigado a entregar para o Kohen o sacrifício, porque talvez ele próprio é Kohen. Então a lei deles é que eles vão receber as leis dos Kohanim e as leis dos Israelim. Na dúvida, a gente vai falar para eles cuidarem as proibições que recaem sobre cada uma das duas categorias. A Gemara começa analisando o primeiro caso da nossa Mishnah, no caso da sogra e da nora, que nós dissemos que se os outros filhos da sogra e da nora, que a gente tem certeza que são filhos da nora e da sogra, faleceram, então a gente falou como que fica ali. A linguagem que a Mishnah usou é que faleceram os ksherim, os permitidos, os homens que eram permitidos. Isso quer dizer que os dois homens que estão misturados, eles são proibidos? Só porque eles se misturaram, eles são chamados de proibidos? Não, a explicação da Mishnah não é os permitidos e os proibidos, e sim os que têm certeza que são filhos das mulheres, os que não têm certeza. Dissemos que nesse caso, os dois homens duvidosos, com relação ao filho da nora, eles podem fazer halitzá e ibum, porque ou que é a irmã, ou que é a esposa do irmão dele, ou que é a esposa do sobrinho. Então, um vai fazer halitzá, depois o outro vai fazer ibum. Depois que o primeiro fez halitzá, então o segundo pode fazer ibum, porque se é a esposa do irmão dele, então ele está fazendo ibum. E se não é, então o outro já fez halitzá. Explica a Gemara, dava caminho para tzvá adar ibum, justamente nessa ordem, antes da halitzá, e depois o ibum. Amar ibum e berei shalom. Mas de modo nenhum, não fazer o ibum antes da halitzá. Tem que apagar o bebê malachuk. Porque a gente está correndo o risco dele casar com uma mulher que precisa fazer halitzá com outro homem, que é proibido. Por isso, antes temos que fazer a halitzá, para ter certeza que se era do outro homem, ela já fez a halitzá, e aí ele pode fazer ibum. A Gemara fala então do caso que a Mishnah citou, de um Kohen e um escravo que se misturaram. Disse a Mishnah que eles podem ir no campo e cada um pode pedir uma porção de trumá, já que um é Kohen, outro é escravo do Kohen, que eles podem comer trumá, cada um pode pegar uma porção de trumá. Pergunta a Gemara, lógico que cada um pode pegar uma porção. O que a Mishnah vem nos ensinar? Eimachelek ke'echad. Não, a explicação é que eles só podem receber trumá se eles estão juntos. Se cada um vem sozinho, eles não podem receber trumá. Somente se vêm os dois juntos, o patrão com o escravo, somente nesse caso a gente entrega trumá. Tnan, כמאן דאמר, אין חולקים תרומה לעבד, אם כן רבו אמו כמו ג'יס. Uma das opiniões que é proibido você entregar trumá no campo para o escravo de um kohen. Mesmo que ele pode comer trumá, mas a gente não entrega para ele no campo, no lugar público, a gente não entrega. Somente se o patrão está junto com o escravo, aí a gente pode dar para ele. Já que esses dois a gente está na dúvida, talvez cada um deles é o escravo. Por isso a gente não entrega somente se estão os dois juntos. Detalhe. Esse caso ele aparece numa braita. Diz a braita. Diz a viúda, é proibido você entregar no campo, um lugar público, trumá para um escravo, somente se ele está acompanhado do seu patrão. Rebiossi Omer, já o Rebiossi discute e diz, Yachol, Sheomar, im kohenanit no ribishvira tzmi, veim eved, kohenanit no ribishvira da rabi. Diz a Rebiossi, é permitido você entregar, porque já que o escravo diz o seguinte, já que ou eu sou Kohen ou que eu sou escravo de um Kohen, de qualquer modo eu posso comer trumá. Então ele pode exigir de receber trumá no campo. Conta a Gemara, במקומוש Rebi Yehuda, היו מעלים תרומה ליוחסין. במקומוש Rebi Yossi, לא היו מעלים תרומה ליוחסין. Na cidade de Rebi Yehuda, que todo mundo fazia como que o Rebi Yehuda instruiu. O Rebi Yehuda instruiu que é proibido entregar trumá no campo para o escravo de um Kohen. Então, se tem alguém que recebeu o trumá no campo, a gente pode ter certeza que ele é Kohen, e não escravo de um Kohen. Por isso, a lei lá era que uma vez que alguém recebia trumá no campo, ele é considerado Kohen, para todas as leis que recaem sobre um Kohen. Mas já na cidade de Rebi Yossi, que também os escravos dos Kohanim recebiam trumá no campo, então mesmo quem recebia trumá no campo, ainda não era considerado um Kohen. Tânia, diz uma braita, ama Reb Elezer ben Tzadok, contou o Reb Elezer ben Tzadok. Minha mãe não adote era do Tachat. Eu nunca fiz um testemunho, somente uma vez. Velu Eben Lekeuná Alpi. E o que eu testemunhei causou um equívoco e acabaram considerando ele um Kohen. Relusam Kadatah. Pergunta a Gemara, realmente, será que pegaram um escravo e falaram que ele é Kohen? Nós sabemos que Deus cuida mesmo dos animais dos tzadikim para eles não causarem nenhum equívoco e nada de errado. Tzadikim, atzman, lokosh, que é lógico que Deus cuida também dos tzadikim para eles não causarem nenhum erro e nenhum equívoco. Então é lógico que o testemunho dele não causou um equívoco desse. Ela é uma bichura, não teve de que eu não pi. Não, ele disse que quase falaram sobre um escravo que ele é um Kohen. Quase. Explica agora a casa de Rebi Yossi. O caso é claro. Ele estava na cidade de Rebi Yossi e ele viu que um certo homem recebeu trumá no campo. Daí ele viajou para a cidade de Rebi Yehuda e ele falou, olha, fulano de tal recebeu trumá no campo. Na cidade de Rebi Yehuda, somente Kohanim recebiam trumá no campo. Então eles falaram, essa pessoa, ele é um Kohen. Assim eles acharam. Só que na verdade isso está errado. Porque ele viu o episódio na cidade de Rebi Yossi. Na cidade de Rebi Yossi, os escravos também poderiam receber trumá no campo. Então quase que falaram que ele era Kohen. Mas no fim, entenderam que já que o episódio foi na cidade de Rebi Yossi, não poderia se trazer uma prova disso que ele era um Kohen. Tadra Banai, diz a Braita. Asara en holkinaim trumá bebeita granot. Existem 10 tipos de pessoas que a gente não pode entregar para eles trumá no campo, que é um lugar público. Veruem, esses são eles. Heresh, um surdo mudo. Shote, um homem com problemas mentais. Vekatan, um menor de idade. Tumtum ve andrógenos, são tipos de pessoas que eles têm um problema físico, que a gente não sabe se eles são homens ou mulher. Ve'eved, ou um escravo. Ve'isha, ou uma mulher, esposa de um Kohen. Ve'arel, ou um homem que não fez Brit Milá. Ve'atame, ou um Kohen que está impuro. Ve'anosei, deixa eu chamar o Genetlo. Ou um Kohen que casou com uma mulher que era proibido dele casar. Esses 10 não podem receber trumá no campo. Ve'kulam, shagrim la'em le'betehem. Porém, a gente pode mandar trumá na casa deles. A gente não pode fazer isso em um lugar público. mas entregar para eles na casa de um modo mais discreto é permitido. Chutz, exceto, mitame, venosei, shashen algenetron, exceto do Kohen que está impuro, ou do Kohen que casou com uma mulher que lhe era proibido, que nesse caso, já que eles se comportaram de uma maneira problemática, a gente pune eles e não entrega a turma para eles nem em casa. A Gemara analisa a Braita. Com relação ao surdo mudo, ao homem com problemas mentais ou com o menor de idade, a gente entende por que não deve se entregar a turma num lugar público. Que já que eles não são bastante desenvolvidos mentalmente, é um desprezo para a turma entregar para uma criança ou para um homem com problemas na rua. Por isso a gente deve entregar isso de um modo discreto, para não fazer um desprezo para a turma. Tuntum Gandrógonos, Nami, e o mesmo com relação ao Tuntum Gandrógonos, Brabi Finatsmanin, que já que eles são uma criatura diferente, por isso é um desprezo dar para eles trumar num lugar público, então deve-se dar para eles somente na casa. Eved Nami, e a mesma coisa com relação a um escravo, também a gente entende que não deve-se entregar um lugar público, como dissemos, Dirmati da Suki Mitrumaliuxin, como dissemos, para não ter o perigo de considerarem um escravo, acharem que ele é Kohen, por isso a gente não entrega no campo. Arel vetame, mishum de meisir. E o mesmo com relação ao homem que não fez Brit Milá, ou ao impuro, já que é um desprezo para eles comerem a trumá, a gente não entrega para eles trumá no campo. Não sei se achar alguém, então mishum graça. E aquele que Kohen, que casou com uma mulher que lhe era proibido, a gente pune ele e não entrega a trumá para ele no lugar público. E também a gente viu que também não se entrega na casa dele. Ela Isha Maitamalo. Porém, uma mulher, esposa de um Kohen, que é uma das 10 pessoas que não deve receber Trumá num lugar público, por que não? Pergunta Agmará. A esposa do Kohen pode comer Trumá. Por que então não vamos entregar para ela Trumá no campo? Por que não? Pliga Rafapa Veravuna, Brei de Ravishua. Dois sábios discutiam qual que é o motivo dessa lei. Hadamar Mishum Grusha. O primeiro dizia que o motivo é porque, de repente, pode acontecer que ela se divorciou do marido e aí ela já não é mais esposa de um Kohen, então ela não pode mais comer trumá. Só que as pessoas ainda não estão sabendo. E aí o dono do campo, que não está sabendo, vai acabar entregando para ela trumá achando que ela ainda está casada. Por isso, instituíram os sábios que a gente só entrega trumá para a esposa do Kohen na casa, que a gente tem certeza que ela ainda está casada com o Kohen. Vihadamar, uma outra opinião diz, Mishum Ichut, que não é esse o motivo. O motivo é que, às vezes, o campo é um lugar isolado, e aí vai ficar a mulher com o dano do campo, um homem com uma mulher, uma mulher com um homem estranho, num lugar isolado, não é uma situação muito honrada, é até uma proibição de Ichud. Então, por causa disso, a gente proíbe ela de ir receber trumá no campo. Mai Benayu pergunta agora qual que é a diferença entre as duas opiniões. A diferença vai ser de um campo que ele é próximo da cidade. E daí, com certeza, se a mulher se divorciou do Kohen, o dono do campo ia ouvir falar da notícia. Então, segundo a opinião, que o problema é que talvez ela se separou, então ela pode receber trumá, porque nesse caso ele vai ouvir da notícia. Porém, é um campo que as pessoas não vão lá muito. Então é um lugar isolado. Segundo a opinião, que o problema é que ela vai estar sozinha com um homem estranho, mesmo nesse caso também é proibido. Ou um campo que ele é longe da cidade, que o dono do campo não recebe as notícias, então ele não sabe se ela divorciou ou não, mas é um campo que tem muita gente. Segundo a opinião, que o problema é que talvez ela se divorciou, então a gente vai proibir, porque o dono do campo não vai ouvir falar da notícia. Mas segundo a opinião, que o problema é que ela vai estar junto com um homem estranho num lugar isolado, já que tem muitas pessoas lá. Então não é um lugar isolado, não tem problema também da mulher receber trumá. E essa vai ser a diferença entre as duas explicações. Kol Tuv.